Momento do Consumidor. Espaço sob a responsabilidade da ACRA, Associação dos Consumidores da Região Açores. Hoje com o secretário-geral da ACRA, Mário Reis, olá, muito bom dia. Hoje vamos falar sobre assuntos extremamente pertinentes. Aliás, como sempre acontece no Momento do Consumidor. Para já, direitos do consumidor.
Direitos do consumidor. A lei 2496 de 31 de julho, atualizada, a última atualização foi de 2028, a lei 28 de 2023, de 4 de julho, e dispõe que os consumidores, em primeiro lugar, no seu artigo 1º, quem são consumidores? São a noção que nós temos de consumidores normalmente lá em casa não corresponde exatamente à noção da lei. Mas a noção da lei é o consumidor chamado mal, quanto a nós, consumidor doméstico, e é aquela pessoa que adquire bens ou serviços para fins não profissionais e é um profissional. Se comprar ao vizinho, de cima ou de baixo, já não estamos pronto a uma relação de consumo.
Então, o dono de uma empresa não é um consumidor?
Poderá ser. Se o dono da empresa A vai à empresa B comprar uma camisa como um cidadão qualquer, aí é um consumidor. Se ele for comprar um fato para o negócio e se a fatura vem no nome da empresa e quem suporta os custos desse fato, ele foi adquirido para fins profissionais e então não estamos prontos a uma relação de consumo.
Era só para esclarecer este assunto para quem nos está a ouvir desta manhã.
Eu falei num fato, mas o mais comum seria um computador ou seria uma viatura ou uma coisa assim do género.
É um exemplo.
Exatamente. Portanto, neste âmbito de fornecedores e prestadores de serviços, inclui-se naturalmente o Estado. Quando fornece serviços, transmita, e o Estado, com letra pequenina, que significa todos os organismos do Estado, administração pública, governo regional, governo nacional, pessoas coletivas públicas, empresas e capitais de capitais públicos detidos maioritariamente pelo Estado, as regiões autónomas, as autarquias locais, até às juntas de freguesia incluído, é o que dispõe o número 1 e 2 conjugados do artigo 2º da lei 2496. E daqui passamos diretamente para a qualidade de bens e serviços, que vem previsto no seu artigo 4 e que é muito importante. É muito importante, tem a ver, portanto, com os investimentos, passa a expressão, que os consumidores fazem e os bens devem corresponder às expectativas dos consumidores. As coisas têm melhorado nos últimos anos por parte de algumas empresas, há outras que renitentemente continuam a apostar que o dinheiro do consumidor está no seu caixa e que por isso eles vão de tratar daquele problema se e quando quiser, o que é mau. Felizmente, e no âmbito dos direitos do consumidor, no artigo 3º da linha G, portanto, os consumidores têm direito a uma proteção jurídica e uma justiça acessível e pronta. Nós, juntamente com outros parceiros, fundamos o CIMARA, que é o Tribunal Arbitral de Conflitos de Consumo dos Açores, que veio ajudar. Nós éramos a última região do país que não tínhamos este instrumento e isto vem ajudar de forma definitiva. É essa maldade, o ter dinheiro está na minha caixa e vou tratar disto quando eu quiser, quando me apetecer, e acaba por aí. Relativamente com este, o direito à informação é um direito do consumidor. A sua importância tem muito a ver com a forma como o consumidor, não só o consumidor, porque o direito à informação é uma coisa muito antiga, já vinha no nosso Código Civil e, portanto, não é propriamente uma novidade. Só que no artigo, na Lei 2496, ela é direcionada a proteger a parte mais fraca numa relação de consumo. E a parte mais fraca na relação de consumo, sobretudo para outras grandes cadeias, é, sem dúvida, o consumidor. E, portanto, o direito à informação tem a ver com a forma como, pronto, a melhor ou pior informação, o consumidor vai formar a sua vontade. Se essa informação não for clara, precisa e concisa, é evidente que pode, em muitas circunstâncias, haver vício na formação de vontade e o consumidor adquirir um bem e sentir-se meia dúzia de dias depois, até 30 dias, de acordo com a nova lei das garantias, pode pura e simplesmente devolver o bem e não tem que dizer porque é que está a devolver o bem. Não satisfaz, ponto final. E o consumidor, portanto, estava aí a dizer que pode formar viciadamente a sua vontade e o bem não lhe servir.
Muito rapidamente, o direito de informação já falou aí no prazo de 30 dias, pode dar outro exemplo para quem está a ouvir?
O direito de informação é muito importante, por exemplo, naquela circunstância em que o consumidor se dirige a um profissional especializado que fabrica cozinhas, e o consumidor quer uma cozinha de mogno, de tela, ou de qualquer outra madeira dessas preciosas, que são cada vez menos e cada vez mais raras, e ninguém lhe diz que... dizem-lhe que sim, que lhe vão vender a cozinha de mogno, e depois quando chega a hora de lhe irem montar a cozinha lá em casa, por acidente... porque ele tem um perito que vai verificar a cozinha, verifica que a cozinha não é de mogno, é de contraplacado, forrado com uma folhinha de mogno.
E essa informação deve ter sido transmitida ao consumidor.
Tem que ser prestada devidamente, essa situação tem que ser devidamente esclarecida, senão estamos pronto a uma situação de fraude económica, que tem lei própria, e também no âmbito civil, portanto, como não corresponde às expectativas do consumidor, pode ser devolvido, e o consumidor não tem nada a pagar e quem lhe vender a porta tem que devolver o que lhe pagou. O mesmo se põe se uma dada empresa se propor fechar uma casa em alumínios e... portanto, os alumínios, as regras de fabricação de alumínios estão reguladas por normas europeias e nacionais. Há diretivas que foram transportadas para a ordem interna, que dizem que as janelas, o perfil de alumínio deve corresponder à norma X, o perfil para a porta deve corresponder à norma Y. E as pessoas fazerem com o mesmo perfil que fazem porta de alumínio, que fazem janelas de alumínio, fazerem portas de alumínio. Ora, como é visto, viola a lei e está a prestar, falou-se aqui há bocado, na qualidade dos bens e serviços, e está a prestar um serviço defeituoso ao consumidor. Aparentemente é tudo igual, mas lá por dentro há estrias que têm uma espessura diferente e que conferem ao perfil das portas uma resistência acrescida relativamente ao perfil das janelas. E quando um fabricante está a vender uma porta com perfil de janela, está a praticar fraude.
Exatamente.
Pode ter responsabilidade civil e pode até ir à responsabilidade criminal.
Ora, aí está.
Portanto, pode ser demandado nos tribunais, pode ser apresentada queixa nas sedes próprias, e podem os consumidores dirigir-se à ACRA, e a ACRA se encarregará de os encaminhar com outra situação. Claro que estas situações vão exigir perícias, mas são minudências, são questões de pormenor que é próprio de todos os processos em geral.
Senhor Secretário, peço desculpa interromper, mas acho que o auditório já ficou assim a par dos truques. Acho que é importantíssimo, até porque o tempo urge, falarmos sobre a proteção de dados.
Ora,
que
muito bem.
Se estamos a ser protegidos ou não.
Bom, é uma questão que nos aflige e que nos traz preocupados. E a dada altura questionamos-nos se no passado a publicidade das decisões sociais, se fossem sensíveis, arbitrais ou penais, servia não apenas para punir o infrator, mas também para dissuadir, em particular aqueles que fazem disso um modo de vida, os reincidentes, e alertar a sociedade, para que aqueles indivíduos não eram de confiança, e que os cidadãos, os consumidores em particular, o que aqui nos importa, se deviam pôr à tabela, passa a expressão, relativamente àquelas empresas ou àqueles cidadãos que fazem de enganar o próximo meio de vida. Ora, com a proteção da lei de dados, a lei de dados traz coisas muito positivas. Se estivermos a falar de vítimas, das pessoas que são enganadas, das pessoas que são ultrajadas, mas já não quando, e sobretudo quando, pretende proteger e protege, de facto, neste momento, os vigaristas. E quando eu chamo vigaristas, estou a falar das pessoas com sentenças transitadas em julgado, que hajam sido condenadas pelas instâncias próprias e consideradas culpadas pela prática destes atos, portanto, destes atos ilícitos.
Como é que podemos...
A lei tem que ser revisitada. Eu diria
nós
que
não sabemos se, de facto, há proteção de dados ou não. Como é que sabemos que estamos a ser enganados?
As sentenças que são publicadas não têm lá os nomes das empresas.
Sim,
e
obviamente.
Das pessoas.
E nós,
têm apenas os fatos. E nós ficamos no escuro. Não sabemos quais são as empresas.
Exato.
Que são de confiança, nem quase as empresas que reiteradamente ou reincidentemente praticam atos portanto censuráveis perante a lei e que por isso deveriam, em nosso entender, ser denunciadas publicamente. A lei antigamente exigia que, em alguns casos, portanto, havendo a condenação, que ela fosse pública, que ela fosse publicada e que toda a gente ficasse a saber. Era uma forma de evitar que, passa a expressão outra vez, os vigaristas se alimentassem da obscuridade dos seus atos, ou da forma da nebulosa em torno dos seus atos, e fossem diretamente, duplamente responsabilizadas, e a nosso ver estava muito bem. Portanto, a lei de proteção de dados tem que ser revista. Os lobbies na União Europeia enganaram a senhora Ursula von der Leyen e os seus companheiros.
E companhia,
e, exatamente, porque os lobbies representam exatamente os grandes grupos económicos que vivem dessa... Não serão todos, obviamente, mas haverá alguns, mais do que os que seriam desejáveis, que vivem um pouco destas habilidades enganosas. E no momento atual... a RGPD, conforme está, não protege os ofendidos, protege antes os agressores. É essa a nossa opinião, e até que nos demonstrem o contrário, nós não vamos mudar de opinião, e estamos no terreno já a tentar que essa lei seja revista. Claro que a gente tem o peso que tem, vamos nos aliar à DEC e a outras instituições similares para tentar, de alguma forma, que efetivamente se mantenha a proteção dos dados. É que a proteção de dados foi-nos vendida, passa a expressão, como uma forma de ser a proteção de dados dos consumidores, mas não é.
E afinal não é assim.
Quem tira grande benefício da proteção de dados desse momento não é os consumidores. Não, como ele vai parar o spam, uma pessoa minimamente diligente, isto não me interessa, lista de spam.
Senhor Secretário, eu acho que fazemos uma coisa, combinamos, o próximo momento do consumidor será dedicado apenas à proteção de dados, porque há muito para falar sobre o assunto. Portanto, obrigada.
Queria dar só uma última nota.
Muito rapidamente.
A lei tem que ser mudada porque a impunidade não precisa de apagar o seu rastro. Conforme está, é porque a impunidade... portanto, os vigaristas, volto a passar a expressão, apagam o seu rastro, tirando partido desta lei. Portanto, esta lei não serve.
Exato.
Esta lei não serve assim conforme está.
Fica aqui então esta última nota. Muito obrigada, Secretário-Geral da ACRA, Mário Reis. No momento do consumidor, não se esqueça, qualquer dúvida, qualquer questão que tenha, pode sempre enviar para momentoconsumidor@radioatlantida.net e depois ouvir a resposta em antena, exatamente no programa da ACRA.
Momento do Consumidor. Espaço sob a responsabilidade da ACRA, Associação dos Consumidores da Região Açores.